Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com Anísio Franco, subdiretor do Museu Nacional de Arte Antiga.
Uma bela manhã de domingo, passeava eu pelas salas do Museu de Arte Antiga e deparo com uma imagem muito interessante, que é o seguinte. Estava um pintor de arte a fazer uma cópia das Tentações de Santo Antão. O público, logicamente, aglomerou-se para ver como é que era a estratégia, que de facto o senhor pintava uma escala mais reduzida, e eu perguntei-me para que é que seria aquela cópia. Seria para incorporar as reservas do museu, para possivelmente expor na ausência do original, ou qual a função, de facto, daquela cópia? É isso que eu gostaria que o Dr. Anísio nos esclarecesse, por favor.
Agradeço a pergunta. Claro que foi uma iniciativa particular. É natural, acontece muitas vezes que alguns pintores, artistas, vão para o museu até muitas vezes só desenhar, inspirar-se, porque a arte é feita disso também. Não há criação espontânea. A criação tem sempre uma raiz, uma base. Portanto, os artistas vão se inspirando noutros artistas anteriores. O próprio Picasso, que foi tão criativo, tão diferente, que foi tão revolucionário, dizia exatamente isso, que a arte dele tinha a ver com a arte africana ou com túmulos romanos antigos. Portanto, nada é novo e espontâneo. Portanto, os artistas criam a partir do que os outros fizeram. E, naturalmente, as Tentações de Santo Antão são uma fonte inesgotável para a criação. E, por isso, é natural que façam cópias, que estudem, e ao contrário do que lhe parece, as Tentações, o tríptico das Tentações de Santo Antão, raramente sai do museu. Por acaso, ultimamente, até saiu em 10 anos, saiu relativamente há pouco tempo, porque era obra fulcral de duas exposições. Uma com os 500 anos do Bosch, em Madrid, no Prado, e outra que era a exposição toda feita em torno dessa peça, que foi em Milão. Tem piada que quando ele saiu, o tríptico saiu, não se substituiu por uma cópia. A ser substituímos por uma boa fotografia como essa. Não precisávamos que fosse pintado. O que é que se substituiu efetivamente outra vez? Por criação artística contemporânea feita por artistas atuais. Pelo Pedro Portugal e pelo Pedro Zamit. Por dois artistas atuais que fizeram obras deles de inspiração no Bosch. Isso é que é criação. Por que é que nós vamos tirar um original e pôr um falso?
Pois,
no museu não se faz isso. Antes puséssemos uma fotografia e do tamanho igual. Pronto, as pessoas sentiam-se desiludidas. E não. O que fizemos foi pedir a dois artistas contemporâneos que fizessem duas obras. Dois trípticos contemporâneos, e ali estiveram, com grande sucesso junto ao público. Claro que não é o mesmo que ver o original. E sim, havia pessoas que estavam desiludidas, porque chegavam ao museu e não estava lá. A obra estava em Milão, naquele momento. Mas isso nós não fazemos.
Qual a média de visitantes que o Museu de Arte Antiga tem durante um ano? Acha que o museu tem a projeção que merece? E em relação aos museus, no plural?
A média de visitantes são cerca de 100 mil visitantes. Mas essa questão, do maior ao menor número, já chegámos a ter quase 200 mil. Dependendo de fenómenos, tipo fenómenos de popularidade e de, lá está, marketing, de publicidade, que faz com que determinados espaços culturais sejam espaços eleitos para os visitantes. O que não quer dizer que seja melhor ou pior. O que quer dizer que há mais visitantes. Isso é o que importa, de facto, para os governadores e para a gente que governa Portugal, porque isso entra dinheiro nas caixas, e isso é que importa. Não quer dizer qualidade, quer dizer estratégia. Estratégia daquilo que venda. Os Jerónimos têm cerca de 3 milhões de visitantes nos últimos anos. 3 milhões. Porquê? Porque é mais fácil para os operadores turísticos colocarem um grupo de 50 pessoas lá dentro e meia hora depois estar a sair. No museu não se pode pôr 50 pessoas e daí assim, 30 minutos de tirá-los de lá. E isso é muito mau para os operadores turísticos. Portanto, eles não optam, para além de que o museu não tem bons acessos para, em termos de acessibilidade. Quer dizer, não, em frente aos Jerónimos podem estacionar 50 Pullmans, 50 autocarros. Em frente ao museu não podem estacionar 50 autocarros. Assim como em outros, portanto, há toda uma estratégia que é o que é que se vende, de facto, da imagem de Portugal. Se é isso que é a criação artística específica da pintura, da escultura, da orizaria, das joias, seja o que for, ou se é uma imagem que se quer passar do país da diferença. Por exemplo, o Manuel Lino vende muito bem, os azulejos vendem muito bem, porque é diferente do resto da criação europeia. E as pessoas dizem, bom, para ir ver um Bosch, se calhar em Madrid há três no Prado, este turismo de massas. É preciso que isso deixe de acontecer, sabe como? Que os portugueses vão mais aos museus que têm. Na nossa percentagem, são-se apenas 20%. Desses 100 mil, só 20 mil é que visitam. Por isso nós fazemos mil tropelias, para que aquelas pessoas que já foram ao museu voltem a ir ao museu. E esse é o nosso grande desafio, é trazer os portugueses ao museu. Mas como é que isso pode fazer acontecer? Que de base todos os portugueses aprendam que é importante ir aos museus. E isso aprende-se nas escolas primárias. Portanto, eu tenho muita esperança numa nova estratégia. Geração. Na nova geração, mas não é só na nova geração. É incluir o estudo de artístico nos currículos das novas gerações. E isso há um novo plano, o Plano Nacional para as Artes.
Seguindo esse raciocínio, acha que os museus deviam de ser abertos ao público sempre?
Bom, o ideal seria isso, como é em Inglaterra. Na National Gallery, por exemplo, pode-se entrar de um lado da National e sair do outro. Eu sempre fiz isso, como chove muito em Londres. Quando estou em Londres e quero atravessar a Trafalgar Square, entro de um lado da galeria e saio do outro.
Nem um metro.
É uma espécie de galeria, uma galeria só que tem pinturas.
Seu museu aberto pra visitação. Museu da luz, museu da pessoa, museu da espera e do encantamento. Do calçamento ainda não pisado, da calçada explodindo em flor. Musa, eu sou seu museu, do jambo pendurado no jambeiro. Se sonha pássaro e balança balouça. Museu do café amargo num copo grande. Museu do corpo, meu corpo e o seu, e do aprendizado em outros corpos. Musa, eu sou seu museu. Musa, eu sou seu museu. Sou seu museu, da memória de ontem, do musgo, do mel, da música sem fim. Museu, enfim, museu do mar, do cheiro de mar. Museu, espaço cultural a ser preenchido pelo beijo. Fundação trêmula dos afetos acidêntricos. Museu da mordida no lábio inferior, da língua solta, do verbo encarnado transcolor. Museu do abraço experimental, das almas atentas, antenas entre si entrelaçadas.
da Ritma Catipoia, Museu do Índio Íntimo Contemporâneo, mítico, Museu do Seu Aço, um preto musa, do Somos do Som do Web. Museu do Somos do Som do Web. Museu do Somos do Som do Web. Museu do Somos do Som do Web. Museu.
Estava há bocado a falar dos roubos. Até que ponto é que as falsificações não são uma situação pior, mais dramática e mais difícil de descobrir?
Bom, exatamente. É completamente é uma questão fantástica, muito importante, porque é a apropriação da autoria de outra pessoa. Portanto, pode ser considerado um roubo, porque está-se a roubar a identidade de alguém, não é? E está-se a criar mais-valias e interesses com essa. Com esse roubo. Portanto, é um crime tão grave como o roubo. É um roubo, definitivamente também. A questão é, há falsários extraordinários, não é? Há falsários que são tão bons que depois a polícia, quando os apanha, põe-nos a trabalhar para eles, para identificarem as falsificações de outrem. Mas a maioria dessas falsificações, a pintura tem uma identidade, é quase como uma assinatura. Quem conhece, por exemplo, as pinturas, não reconhece a assinatura daquele pintor. Não é preciso necessariamente que elas estejam assinadas, eu estou a dizer na forma de pintar, na forma de atuar. Há imensas falsificações de artistas contemporâneos que as pessoas pensam, esse é mais fácil. Toda a gente sabe fazer aquilo. Não. É a mais difícil. Porque ali, em cada uma daquelas obras, está a autoria bem vincada dos artistas. E não é assim tão difícil reconhecer que não é uma obra de um artista. Nessa área é que nós somos mais vezes chamados à Polícia Judiciária. É para identificar questões de falsificações. É um verdadeiro problema e um flagelo. Depois há formas muito ínvias de falsificar. Será que uma pessoa que trabalhou num ateliê de um pintor, ajudando-o a pintar nas mesmas telas, com as mesmas tintas, muitas vezes fazendo quase a obra toda, a que o mestre apenas dava uns toques, está a fazer uma falsificação? Pois está, porque o mestre, entretanto, já morreu, por exemplo. E eles, muitos dos assistentes, apropriam-se dessa. Isso é uma coisa bem mais complicada. Por exemplo, Joaquim Rodrigo dava aulas a quem quisesse para fazer pinturas como ele, que ele chamava a pintura certa. E agora, essas obras que foram feitas no ateliê dele, com a ajuda dele, e a fazer à maneira dele, são falsificações? São muitas as questões que se prendem com a questão do original e da cópia. E, esperem mais um pouco, e mais complicado ainda nos tempos mais antigos, em que essa questão da autoria nem se colocava de uma forma tão veemente como depois do período romântico, em que o indivíduo passa a ser o criador, o gênio, não é? Antes disso, havia variedíssimas pessoas a trabalhar no mesmo ateliê, Veja-se, por exemplo, a própria Gioconda, que foi pintada por Leonardo, mas há uma feita no ateliê do Leonardo, feita exatamente no mesmo tempo, ao mesmo que está no, em Madrid, no Prado. E agora, aquela obra não é do Leonardo, é trabalhada pela oficina, costuma-se dizer oficina do artista. Mas todos eles trabalharam lá. Ou muitos artistas trabalharam com os vários mestres. Agora, alguns até eram especializados em fazer umas partes da pintura. E o mestre fazia, por exemplo, no retrato a face, e algum fazia os drapeados, as roupas. O Lagerlier, por exemplo, um grande retratista francês do século XVIII, tinha no seu ateliê uma tábua com modelos das mãos que os artistas que trabalhavam com ele podiam copiar e pôr as mãos. Uma mão assim, outra assado, e dizia, agora nesta pintura põe esta mão. E o seu discípulo punha. E depois ele dava o jeito final a tudo aquilo, dava-lhe a sua assinatura, o seu caráter, a sua forma de pintar.
Olá, boa tarde, sou a Vera. A minha pergunta era essa. Qual é que seria o seu futuro se não fosse a sua profissão?
Que pergunta extraordinária. Não sei. Não me vejo noutro lugar, nem noutra profissão.
Não?
Veja como é limitada a minha cabeça. Não é? Como eu sou limitado. Não consigo ver-me noutra coisa.
Não consegue?
Deixe cá ver. Não. Olha que pergunta. Ninguém me fez. Ninguém me colocou essa questão. Não sei. Não sei. E mesmo depois de me reformar, eu acho que vou continuar a trabalhar nesta área do património e da... Vou continuar a fazer passeios. Aliás, o que é que faz sentido na vida? Eu não acredito em Deus, já vos disse isso, não é? Só acredito nas obras humanas. Ora, se eu acredito naquilo que os humanos fazem, tenho que acreditar no melhor que os humanos fizeram. E o melhor que os humanos fizeram foi criação. Criação artística. Se tirarmos tudo à nossa existência, não nos deixarem sair, como aconteceu na pandemia, não deixarem fazer nada, a que é que as pessoas se agarram? À beleza, à criação do belo. Repararam que nas redes sociais, nesse período, começou a aparecer imensas coisas relacionadas com a criação artística. Não foi com os Ferraris, nem com o futebol, nem com essa traquitana toda que é efêmera. O que é eterno é a beleza. Portanto, eu acho que estou no lugar certo.
Tá.
Sim, como certo. Sou teimoso, já disse que era touro, não é?
É touro, touro é teimoso.
Exatamente. Certo.
Eu sou escorpião.
Doutora Nídio Franco, só para um aporre, é que disseram assim para o Batatinha: Batatinha, se tu não fosses palhaço, o que é que tu querias ser? Eu, palhaço.
Exatamente, é exatamente isso. Eu queria ser.
Eu sei mais uma questão.
Essa questão é exatamente bem resumida. Era esta palhaçada que eu gosto de fazer. Sim. É porque gosto muito do que faço, de facto.
Saindo um bocadinho deste tema, queria lhe perguntar: Lisboa, cidade das Sete Covinas, onde se sente melhor pelos seus passeios por Lisboa e explique-nos porquê?
Que maravilhosa pergunta. Eu sinto-me muito bem em todas as partes de Lisboa, se quer que eu lhe diga. Há lugares da cidade que me sinto melhor, claro, onde eu me sinto em casa. Sabe que as cidades são feitas pelas pessoas, claro, que cá vivem, que vivem nas cidades. E eu, o maior número de amigos que tenho no mundo é em Lisboa. Isso para mim é que é importante, percebe? Eu tenho em cada rua, cada avenida que passo, lembro-me, ali vive não sei quem, ali vive aquele amigo, ali vive... Portanto, Lisboa é a cidade que eu gosto mais no mundo, porque é o número maior de pessoas conhecidas estão nesta cidade. Claro que há sítios lindíssimos da cidade. Se quiser que eu lhe diga onde é que eu gostava de ter uma casa, gostava de ter uma casa no Lavra. Está a ver onde é que é o Lavra? Na rua Júlio de Castilho, no Torel. Exatamente, no Torel. Era exatamente aí que eu gostava. Eu acho isso o sítio mais deslumbrante e extraordinário. Porquê? Porque é a rua mais italiana que há em Portugal. Eu sou completamente anti-chauvinista. Por mim, eu sou tão italiano como sou português.
Outra pergunta que lhe gostaria de colocar, Dr. Anísio Franco, o que é que o seu modo de dar a conhecer as rotas históricas pedestres na cidade de Lisboa tem de único? Se é que tem alguma coisa de único, seja na cidade, seja noutras cidades do país?
Não tenho veleidade nenhuma de que esteja a mostrar coisas únicas. É o meu ponto de vista que ali aparece. Não é? É a maneira como eu corro a cidade e como ela me pertence. E como ela me foi vivida por mim. Aquilo que eu dizia ainda há pouco, de que as cidades são importantes é pela vivência que se tem dentro delas. E não é pela exclusividade. Claro que no meio daquilo tudo há uma quantidade de coisas que o senhor sabe, mas aquela senhora não sabe. Mas que eu ali de alguma forma sintetizo para que todos fiquem mais ou menos a saber. Eu escrevi depois outro livro chamado Lisboa Desconhecida e Insólita, que é exatamente isso, que foi mostrar coisas que a maioria das pessoas não conhecem. Mas muitas das pessoas vieram dizer, eu já a conhecia todas, menos aquela ou aquela. Há sempre qualquer coisa que nós não conhecemos. Mesmo as pessoas que são lexicógrafos, há sempre qualquer coisinha que os outros amigos não conhecem e ficam muito curiosos em saber.
Quando Lisboa anoitece, como um veleiro sem velas, a alfama toda parece uma casa sem janelas, aonde o povo arrefece.
Quatro paredes de pranto.
noite fazem o canto que se acende na cidade, fechada em seu desencanto. Ai, a fama cheira a saudade. Tem outra canção.
Doutor Anísio Franco, uma questão para finalizar. Estamos todos empenhados e interessados em ouvi-lo. Foi de facto eloquente até ao momento. Temos só uma questão única para colocar no final, que é uma pergunta bónus que nós, Rádio Aurora, lhe oferecemos. Que é o que gostava de dizer mais a mais e mais nesta entrevista?
O que é que eu gostava de dizer? Olha, primeiro que tudo, foi fantástico. Fantástico. Quando me convidou, não fazia a menor ideia, voltei a ligar-lhe há pouco tempo a saber o que é que eu vinha aqui fazer. Fico verdadeiramente surpreendido pela qualidade e interesse deste elenco que aqui está em torno da Rádio Aurora. E as perguntas pertinentes e extraordinárias realmente fizeram perguntas que saíram fora da caixa algumas das vezes, e isso fez-me questionar uma série, colocar em questão uma série de perspectivas que eu tenho até sobre o museu, sobre os museus. Eu não tinha muito mais a acrescentar. O que é que eu podia dizer? Olha, que tenho esperança, para além disto, tenho esperança que algum dia esta falta de curiosidade, que é isso que é o problema, é falta de curiosidade, e cada vez mais restrita à curiosidade, cada vez mais restrita àquilo que aparece ou não aparece nos meios virtuais, não é? Parece que o mundo está a ser reduzido, a diminuir para aquilo que está ou não está dentro dos meios virtuais, que há outro mundo, que há outro mundo lá fora, para além do telemóvel, e que é importante ir aos museus e observar diretamente as obras de arte. Há uma sensação tremenda, há sensações extraordinárias, como aquela que sentiu, por exemplo, o Stendhal, que já tinha visto milhares de reproduções do David, mesmo em três dimensões, do David Miguel Ângelo, mas a primeira vez que foi à Academia de Florença e viu o David, diz que sentiu uma sensação tão forte que teve uma tontura e que teve que se agarrar às coisas para não cair. Chama-se isto hoje o síndrome de Stendhal.
O Capo, obrigado pela resposta.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.